Bom dia, Luciano, e ouvintes da Lagoa FM. Uma satisfação estar aqui novamente, né, para falarmos um pouco do nosso trabalho aí, né, no dia a dia. Como tu falaste anteriormente, né, já há 4 anos, né, fora da Brigada Militar, né, da Polícia Ambiental, mas trabalhando. Hoje, trabalhando com a ONG Appia, né, e também fazendo alguns projetos, né, ambientais aí, para ter mais alguma coisa para fazer, né, Luciano?
E um trabalho muito árduo, né? A Appia é muito acionada, não,
É
Freitas?
muito, 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 tá muito acionado, Luciano. Assim, ó, muitas vezes a gente não tem muito o que fazer, né? É de tantos chamados, né? Porque todo mundo tá chamando a Appia hoje, né? Então a gente até pede desculpa, né? Porque muitas vezes a gente não pode atender no momento, né? Vai ter que ficar para um segundo plano aí, porque a gente não tem condições de abrigar, de recolher, de ir lá resgatar um animal naquele momento. Até porque nós temos só voluntários. Nós não temos uma equipe assim que está de plantão, por exemplo. Às vezes me ligam à meia-noite, me ligam a 1 hora da manhã, me ligam. Infelizmente a gente não pode fazer, a gente não ganha nada para isso, e não é por isso, a gente está ali porque quer, todos são voluntários, né? E outro, todo de dia todo mundo tem seu trabalho para realizar, né? Então depende muito de um horário, o um tempo, né, para que a gente possa fazer esse resgate, né, e poder conduzir até um veterinário esses animais machucados ou por um outro problema qualquer, né, Luciano?
Você falou do horário, né? Que chamam muitas vezes fora de horário, mas é todo dia? É sempre? De vez em quando? Final de semana? Como é que é essa rotina dessas
Não.
ligações, hein,
Luciano,
Freitas?
final de semana, então, está sendo muito cruel. Porque parece que no final de semana, daí, a gente não tem veterinário, né? Porque eles também têm que ter os seus descansos, né? A gente não tem veterinário, as pessoas saem, enxergam. Claro, as pessoas ficam com dó, só que a gente não tem condições. A gente liga para um, liga para outro, a gente não consegue um atendimento, por exemplo, né? Acho que Lagoa Vermelha já precisaria, sim, de um plantão de veterinários, né, de uma clínica veterinária, porque parece que nos finais de semana e feriados parece que aumenta ainda mais, Luciano, e ouvintes, o abandono, animais atropelados, animais machucados, doentes. Então aí a gente fica ainda mais um problema maior ainda, porque além do resgate a gente não tem para onde levar. Então tá bem complicado essa situação.
Que estrutura a Appia dispõe hoje,
Nós
Freitas?
temos aquela mesma estrutura que a gente teve desde o início, né? No entanto, a gente sempre está com em torno de 40, 60 animais lá. Não é por falta de espaço físico. A gente até teria espaço. O problema é a manutenção, o tratamento, a limpeza, porque tem dias. Ontem, por exemplo, eu fui sozinho, né? Eu saí daqui, tive uma reunião com o prefeito, saí dali, fui direto lá pegar a ração, para levar lá para os animais. Saí de lá era meio-dia e meio. Por mim não tem problema, mas e quando vai só uma mulher, por exemplo? Então a gente não pode acumular muitos animais lá, até porque tem que ter qualidade de vida. Lá a gente sabe, né, na verdade são canis municipais, que aquilo ali é maus tratos direto. E ali na nossa, não, graças a Deus, até hoje nunca aconteceu. E a gente preza muito pela qualidade de vida dos nossos animais. Então, por isso, é esse limite que a gente impôs, né, para que não vire um canil municipal, como chamam, gostam de chamar, e que eu sempre fui contra.
Estes cães, estão sempre disponíveis para adoção, não estão,
Estão
Freitas?
sempre disponíveis para adoção as pessoas que queiram adquirir um cão. Ele vai assinar um termo de compromisso, né, no momento que vai fazer a retirada. A gente tira foto, pega todos os dados da pessoa, né, até porque para a gente fazer um monitoramento depois, né. Essa pessoa no próprio termo já está ali escrito que se ela for doar para uma outra terceira pessoa, ela tem que nos informar para repassar os dados também para nós, para a gente ter o controle, né?
Você falou também do cuidado, né? Todos os cães bem cuidados, e isso gera custo, Né? Hoje, sim, como é que está a questão de manutenção financeira, né? A saúde financeira da entidade para poder atender todos esses cães?
Não, é algo que a gente se preocupa muito, Luciano e ouvintes, então a gente leva muito controlado. A situação financeira da ONGAP está sempre positiva, nunca deixamos entrar no negativo, né? Mas graças ao trabalho dos voluntários, né? Inclusive, final de semana a gente fez um bazar aqui no modo da brigada, né? Aqui a gente quer agradecer a todos os voluntários, a comunidade em geral, que nos doou as roupas, as pessoas que compraram, a imprensa, a Brigada Militar por ceder o módulo, e todas as pessoas que de uma forma ou de outra nos ajudaram. Então a gente batalha muito, trabalha muito, a gente faz rifas, faz janta, tem a nota fiscal gaúcha, é de onde a gente tira o dinheiro, né, para a manutenção dos animais.
Uhum. Há necessidade de os próprios voluntários arcarem com algumas despesas?
Algumas vezes sim, porque uhum. às vezes a gente tem uma emergência, né? Aí o que a gente faz? A gente faz uma vaquinha online, né? E um ajuda aqui, um ajuda ali, outro ajuda lá, e a gente vai conseguindo esse dinheiro para poder fazer o pagamento das custas dos veterinários.
Porque, né, quem tem pet sabe, né, que um pet já custa um valor significativo, custa, né?
Hoje está bem complicado, né? E tudo aumentou, né? Então a gente sabe que é bastante difícil a manutenção desses animais, né?
Uhum.
Por exemplo, agora esses dias os nossos da sede, a gente teve que vacinar todos eles, foi quase R$3.000.
Só de vacina?
Só de vacina. Então, não é fácil, né? Uhum. A gente tem que correr atrás, mas graças a Deus a gente tem uma equipe muito boa, né? Muito trabalhadora, que vai em busca dos recursos, né? E quando a gente pede, solicita, o pessoal está sempre pegando junto.
Uhum. Trabalho que vem sendo desenvolvido já há um longo tempo e que precisa sempre do apoio da comunidade, apesar de ser muito solícita, sempre é bom receber o apoio da comunidade, é importante, né? O pessoal que quiser colaborar de alguma forma, de que forma pode realizar, como entrar em contato com a Ápia Freitas?
Com certeza, Luciana, a gente trabalha de uma forma muito honesta, com muita responsabilidade, tá? Até por isso a nossa comunidade sempre nos apoia, sempre que a gente pede, eles sempre estão estendendo as mãos, né, pra gente. Então a gente tem a conta no Banco Sicredi, né? Quem quiser fazer alguma doação, pode ser através do Pix, que é o CNPJ, né, 23017-944-00177, qualquer valor será muito bem-vindo. A gente não pega dinheiro em espécie, é só através de banco, até por causa da contabilidade, né, pra gente...
Comprovação bancária,
comprovação tudo mais. Bancária, tudo que a gente compra com nota fiscal, para evitar qualquer tipo de problema, né, Luciano? Então, a gente agradece a comunidade que sempre nos ajuda e pede que quem quiser nos ajudar, continuar nos ajudando, né, quem já ajuda, a gente está sempre à disposição, pode falar com a gente, com qualquer voluntário, eles vão saber passar as informações necessárias.
Freitas, como é que você vê hoje, né, a presença de um número elevado de cães nas ruas da cidade?
Muito elevado, Luciano. Muito elevado. Até ontem, na conversa com o prefeito, eu até vou tomar algum tipo de providência aí, falar com o Ministério Público e o Judiciário, porque não adianta Lagoa Vermelha ter um programa e outros municípios vizinhos não ter nada. Então, a gente está percebendo que, muitas vezes, muitos dos animais que estão aparecendo na nossa cidade, Lagoa Vermelha, não são da nossa cidade, e sim de outros municípios. Então, eu acho que está na hora de todos os municípios cumprir com aquela obrigação que cabe a eles, né?
Uhum. Então, podemos ter... A nossa população de cães de rua pode ser muito de oriunda de outros municípios.
Com certeza, Luciana. Eu não tenho a menor dúvida, tendo em vista que nós já castramos mais de 2.000 fêmeas aqui em Lagoa Vermelha. Então, não já tinha que ter
um controle
bem maior do que a gente está percebendo.
Uhum. Essas campanhas de castração, elas permanecem?
Permanecem. Inclusive, agora, sábado, sem ser esse sábado próximo, no outro, a gente vai fazer os cadastros lá no bairro Pajé e na Industrial, né? Uhum. Que a gente faz por bairros, né? Agora a gente tinha dado uma parada, mas mesmo assim estava fazendo, né, por ligação, né, quem pedia, né, para a gente também dar na parte central da cidade, né, porque todo mundo merece, todo mundo tem seu cãozinho, E não adianta nós castrar lá nos bairros, deixar no centro da cidade, né? É, sem ser abrangido também.
Uhum.
Então, agora a gente volta, né, nos bairros, né, para fazer de novo o rodízio.
É viável algum tipo de monitoramento da população com implantação de chips, coisa nesse sentido? Muito se falou em outros tempos a respeito dessa possibilidade, ou não existe isso nesse momento, hein, Freitas? Não,
as cadelas castradas já saem todas chipadas.
Já saem todas chipadas.
Já saem todas chipadas. Então, se a gente perceber, encontrar alguma na rua, aí a gente leva para fazer para verificar, né, se é chipada ou não, para saber de quem que é o animal. Né?
Uhum. E aí depois ela acaba podendo ter uma responsabilização em caso de algum tipo de incidente também, né?
Exatamente, exatamente. Uhum. Isso aí.
Porque a gente viu recentemente, inclusive, um caso de um ataque de um cão aqui no centro da cidade, né, Freitas?
Outro problema muito grave é esse, Luciano. Existe lei para isso e muitas vezes as pessoas não sabem ou não querem cumpri-la. E a lei existe e está aí para ser cumprida. Então a pessoa pode e deve e vai ser responsabilizada por esse tipo de ataque, né?
Uhum.
Já houve agora há pouco tempo também um ataque de um pitbull ali na Praça Frei Mateus Dousan, em que a pessoa teve que arcar com todas as despesas, e não foram poucas, foi quase R$1.000 as despesas entre médico, consultas, medicamentos e também os veterinários, né? Porque o pitbull atacou a cadela do cidadão e ele também.
Uhum.
Então teve despesas hospitalares e veterinárias. Então agora, esse final de semana, também teve um outro ataque, né? Até a gente está procurando a saber quem que é o proprietário desse
ainda cão. Não se manifestou.
É. Então, mas a gente vai descobrir, né? Ou uhum. O cachorro, ele vai perder o cachorro, né? Porque vai ser feito a doação dele.
Uhum. No caso específico da raça pitbull, a legislação, né? Em termos de focinheira, os cuidados para passear com o cão, é isso, né, Freitas?
Isso, é o pitbull, o Rottweiler, o Doberman. Tem algumas espécies aí que são perigosos. Todos eles não tem problema, pode andar com ele na rua, desde que esteja com uma guia, um metro e meio de guia, com focinheira, além de levar aquela famosa sacolinha, né, para que o dono não passe vergonha, porque o coitado do bicho não sabe, né. Então, assim, ó, não é proibido ele andar na rua com esses animais, porém tem que ter a focinheira e essa guia, né, para poder conduzir. Uhum. E uma pessoa responsável. Não pode entregar um pitbull na mão de uma criança, por exemplo. Né?
Verdade, né? Eu estava comentando com a Marina hoje mais cedo na resenha, que às vezes esses cães são tão fortes e têm um poder físico tão forte que não é o tutor que leva o cão passear, né? E sim, ao contrário, é o cão que puxa o dono para passeio, né?
Exatamente, eles são muito fortes, Luciano. Então, tem que ter uma pessoa, a pessoa tem que conhecer primeiramente, né, esse animal, e para poder levar aí onde existem pessoas. Ó, por exemplo, está passando agora um aí na frente, ó, se um pitbull chega a estar solto ali, ele vai avançar. E o que essa senhora vai fazer?
Não tem como se defender de um cão com esse porte físico, né?
Ela vai querer defender o cachorrinho dela.
E acabam os dois se machucando,
Os dois se machucando. Foi o que aconteceu com os dois casos aqui em Lagoa Vermelha, agora, esses dias atrás.
Uhum. Todo cuidado sempre é importante. Temos uma participação do ouvinte aqui, Freitas. A afirmação é desta forma. Existe como recolher os cães do bairro Manuel Vieira? As pessoas se mudam e deixam os cachorros. É recorrente esse tipo de informação que chega até vocês?
É recorrente. Assim, Luciana, também vou fazer um chamamento para as pessoas que ficam. Quando vocês verem alguém fazendo uma mudança, é o teu vizinho, você vai ter que saber, você vai ter que ter um contato, ou o dono da casa vai ter o contato. Primeira coisa, quando me passar essa denúncia, vai ter que ter o número do telefone, porque senão não tem o que fazer. Nós não temos como estar recolhendo todos os cachorros que as pessoas vão abandonando. Então, assim, ó, nós temos que começar a responsabilizar quem devidamente, tem que ser devidamente responsabilizado.
Uhum.
Então, assim, ó, a pessoa viu que, ó, tá se mudando, sabia que ele tem um cachorro, ó, ele vai deixar o animal, vai deixar o gato, vai deixar o cachorro, vamos pegar um contato pra gente saber onde é que ele já... Porque quando passar a denúncia pra mim, eu tenho que saber esses dados.
Uhum.
Porque eu não posso estar recolhendo. Como é que nós vamos fazer? Não existe a possibilidade de a gente recolher todos os animais. Então vamos ter que começar a responsabilizar aquelas pessoas que abandonam.
E é o que é o mais indicado, né? É a posse responsável, né?
A posse responsável. Se tu tem teu animalzinho lá, Luciano, tu sabe que tu é teu. Tu não pode passar a responsabilidade para um outro. Uhum. A não ser que você faça uma doação boa, que você saiba, porque é o companheiro teu, passou tanto tempo ali, né, junto.
Freitas, obrigado pela sua participação, espaço sempre aberto aqui na Lagoa FM, viu?
Obrigado, Luciano, e vamos tomar cuidado aí, pessoal, com esses pitbulls, esses animais perigosos aí nas ruas, e agradecer a toda a população de Lagoa Vermelha, que sempre nos acolhe, agradecer a Rádio Lagoa FM, e a todos os nossos voluntários da ONG APE.